Bezat Hashem, Daf Mem, Tete Tadu de Yiktubot, Shalom Alechem, pessoal. Estamos, Daf Mem, Chet Amud Bet, na décima linha de baixo, Tana, Palavra. Vimos na Mishnah, Daf anterior, que existem halachot que vão acontecer depois que a mulher passa pela roupa. Existe o Kiddushin, que pela Torá é um casamento. Quando ela recebe o dinheiro de casamento, seja isso uma aliança, por exemplo, ou um documento de casamento, Shtar, ela se torna esposa de fulano. Porém, até a Rupá, o casamento ainda não se concretizou 100%. E sim, ela conta com relação a isso, vamos ver no nosso DAF também, ela conta com relação a isso. Porém, a Mishnah disse no DAF anterior, no shiur anterior que vimos, que quando o pai dessa noiva entrega a filha dela ou para o marido levar ela para a Rupá, ou para os emissários do marido, os shluchim, para levar ela para a Rupá, é como se a roupa já aconteceu com relação a certas halachot. Vamos ver na nossa... Mara, outras halachot com relação a isso. Está na palavra. Mas se o pai entregou a filha para os emissários do marido, infelizmente, no meio do caminho, depois que ela já saiu dos domínios do pai, o pai já entregou ela, ela traiu esse marido antes da roupa. Sabemos que Alahá da Nará, Meoraçá, é o seguinte. Temos uma jovem, uma Nara, de 12 a 12 anos e meio de idade. Meoraçá, ela é noiva, ela não passou pela Rupá ainda. E ela era virgem, e ela trai o noivo dela, que pela Torá já é o marido dela. Ela tem a pena de morte de esquilá, apedrejamento, a pena de morte mais grave que tem. Uma mulher que já passou pela Rupá e trai o marido, Deus nos livre, tem a pena de morte de forca, de renner, que é uma pena de morte considerada mais leve do que apedrejamento. Fala essa braita, no momento que o pai entregou a filha dele para esses emissários do marido e ela traiu o marido no meio do caminho, antes da roupa, ela não tem a pena de morte do apedrejamento da esquila, ela tem a pena de morte da forca. Por quê? É como se a roupa já aconteceu com relação a essa halakha. Minale, Mili, de onde você sabe essa halakha? Talvez ela tenha a pena de morte da esquila até a rupa acontecer. Amar Abiyam Barham, Amar Kra, falou sábio, temos um passo para isso. Lisnot Betavia. Quem é essa jovem que tem a esquila? É a jovem que ela traiu o noivo dela, Betavia, quando ela morava na casa do pai. Prat, isso veio excluir, Neshimassar Abrashnuchabal, quando o pai entregou ela para os emissários do marido, no caso, o noivo dela, ela já saiu da casa do pai, o pai já entregou ela, e ela não tem a pena de morte da esquila, ela tem a pena de morte do renek, da forca. Pergunta mais sobre isso. Ema prat, shenichnesar lechupavel univala. Mas o que o pastor veio nos ensinar não é isso. Talvez o que o pastor disse é, se ela passa pela chupá, e depois da chupá ela trai o marido dela, e ela não tinha feito a relação com o marido ainda, aí fala a Torá, uma vez que ela já passou pela chupá, ela não é mais noiva, e ela tem a pena de morte da forca, não diz que lá. Também isso que eu posso meio falar, porém, antes da roupa, mesmo quando ela foi entregue para os emissários do marido, talvez ela não é considerada que passou a roupa. Amarava falava, Amarli Ami me disse, roupa bem ativa, temos já um passo para essa alahá. Ela passou pela roupa, mesmo que ela não fez a relação com o marido dela ainda, ela traiu ele, ela tem a pena de morte de Renek, que isso já sabemos de outro passo, que Enara Betulá Meurasalit. O pastor fala, quando acontecer que vai ter uma jovem, 12 a 12 anos e meio, Betulá, virgem, Meorasalis, que é noiva de fulano e traiu ele, tem a pena de morte e do apedrejamento. Nará Velobogueret, o pastor falou, Nará, uma jovem, mas não uma Bogueret, que tem mais que 12 anos e meio. Ela não tem essa alahá do apedrejamento. Betulá, Velobeulá, tem que ser virgem para ter essa pena de morte, mas se ela não era virgem, ela não tem essa pena de morte. Digamos que ela noivou não virgem, e ela traiu o noivo dela, não tem essa pena de morte da apedrejamento, tem a pena de morte da forca, como qualquer mulher casada. Meoraçá, o pastor diz que é só com relação a uma noiva que essa alahá da esquila se aplica. Velo nessuá. Então, excluímos mulher casada. Pergunta mais nessuá. Qual mulher casada se trata aqui? E lema nessuá mamás, será que é uma mulher casada por completo? Já passou pela roupa? Já fez a relação com o marido? Isso que o pastor veio falar, que ela não tem a pena de morte da esquila, da apedrejamento, se ela trai ele? Aí no Betulá Velobeulá, o pastor já falou isso. O pastor disse, é só uma virgem que tem essa alahá da esquila não virgem, então desse passo que a gente aprende essa alahá, meu rasavelonesua, somente uma noiva tem essa alahá das quilá se ela trai ele, mas não uma casada, significa uma mulher que casou, passou pela rupá e não fez a relação ainda com o marido, ela ainda era virgem quando ela traiu o marido, veio o passo dizer, ela não tem esquilá, ela já passou pela rupá, ela tem renek, forca, não esquilá. Então, o outro passo que diz, Lisnot Betavia, que ela só tem essa alahá das quilás, ela está Betavia, morando na casa do pai, veio nos ensinar que ao momento que ela é entregue da casa do pai, o pai entregou ela para o marido, para levá-la para a rupá, ou para os emissários do marido, o shluchim dele, já é considerado que ela saiu da casa do pai dela, e ela não tem essa alahá das quilás. Ela tem a alahá, como o cara que já passou pela rupá e traiu, que ela tem a pena de morte da forca. Peruna veima eha de adra le beinasha adra le milta. Começamos mesmo teto em cima. Kamaita. Talvez numa situação que ela foi entregue para esses emissários e ela voltou para a casa do pai. O pai dela entregou ela para os emissários no shuhim. Começou a chover, ficou muito frio. Ela voltou para a casa do pai temporariamente. Será que ela volta para a categoria anterior, Betavia, como se agora ela morasse na casa do pai? E se ela traiu o marido nessa situação, ela tem a pena de morte de apedrejamento? Ou será que não? Uma vez que ela já foi entregue, uma vez pelos emissários, ela saiu da casa do pai, e se ela voltou temporariamente para a casa do pai, não vai reverter a alahá dela. Mesmo que ela traiu ele na casa do pai, ou seja, morando na casa do pai, ela não teria a pena de morte das quilás, teria a pena de morte da forca? Amarava disse Rava, Raul Kvar Paz Katana de Beira Bishmael. Essa pergunta já foi respondida na Breta de Rabishmael. Betana de Beira Bishmael fala a Breta de Rabishmael. Venever almanau grusha kolasher asram nafshaya kumalea. Sabemos a lacha de Afará Nedarim, que significa que quando a mulher é casada, ela faz uma promessa, o marido pode lehafer, pode cancelar essa promessa. Uma menina até 12 anos e meio fez uma promessa, não era casada, o pai pode cancelar a promessa dela. Porém, falou, passou com uma viúva ou uma divorciada. Tudo que ela prometeu vai se concretizar sobre ela, vai comprometer ela. Ela não tem ninguém para cancelar a promessa dela. Uma vez que ela já casou, ela sai do domínio do pai. Uma vez que ela não tem mais marido, então o marido não tem mais ninguém para cancelar a promessa dela. Então o que ela prometer, vai comprometer ela. Mata no dom. Pergunta para que novidade é essa do passou. Ela não está nem na casa do pai e nem está na casa do marido. Então é óbvio que não tem ninguém para cancelar a promessa dela. Fala, mas o caso do Passuca é outro. Se trata que o pai entregou essa jovem, filha dele, para os emissários do marido. Ou os emissários do pai responsáveis sobre ela entregaram a filha desse homem para esses emissários do marido. E ela já foi entregue. Ela já saiu dos domínios do pai. E no meio do caminho ela ficou viúva do marido dela. Ou o marido dela mandou entregar um divórcio para ela no caminho antes da rupá. Esse seria o caso que ela não está nem na... dos domínios do pai, não está nem em Betavia, nem em Betbalá, nem nos domínios do marido, porque ela já foi divorciada, ela já foi entregue pelo pai dela. Então isso explica a Betavia, é a Hanikoriba, Betavia Shezu ou Betbalá Shezu. Então o que o pastor veio nos ensinar é resolver essa questão. Essa que já foi entregue para o caminho, ela está ainda na casa do pai, ou ela já entrou nos domínios do marido? Ela no Marlechá, o pastor veio responder essa questão, que o que o pastor vem dizer é exatamente essa alahá. Quando o pai entregou ela para os emissários do marido, ela saiu da casa do pai e entrou nos domínios do marido. Caso ela prometa no meio do caminho alguma promessa e o marido faleça ou se divorciou dela, essa promessa vai se recair sobre ela. O pai não tem autoridade de cancelar essa promessa mais e o marido não está mais casado com ela. Então, mesmo que ela volta para a casa do pai, o pastor diz... e a Kumbalea, tudo que ela prometer, vai se recair sobre ela. O pai não tem autoridade de cancelar essa promessa. É a mesma coisa com relação à pena de morte. Caso ela seja entregue para os emissários do marido, e ela volte para a casa do pai, tem a mesma alahá do que a promessa. Se ela traiu o marido, não é considerado que ela traiu ele antes da rupá. Ela já foi entregue, era como se ela saiu da casa do pai já, E ela, se ela traiu o marido, ela tem a pena de morte da forca. Isso eu falei aqui, Agmará. Amar a fala de Sirafab, af anana metalina. Também se vê essa mesma lahá do Mishnah. Rabal nará meurasá, eno chayabachete nará betulá meurasá, vehibe betavia. A pessoa fez a relação proibida com uma jovem noiva. Ele só tem a pena de morte da esquila, do apedrejamento, atite nará, somente se ela é uma nará jovem, betulá, uma virgem, meurasá, noiva, na casa do pai dela. Explica agora, Mishnah nará, dá para entender isso que a Mishnah falou, nará, tem que ser uma jovem. Velobogueret, é uma nará de 12 a 12 anos e meio, mas não depois de 12 anos e meio que ela já vira adulta. Betulá, velobeulá. A Mishnah diz que tem que ser uma virgem, aí tem apedrejamento, mas se ela não é a virgem, então ela não tem um apedrejamento, nem ele, meurasá, tem que ser uma noiva, velonessuá. E não, não é que já casou. Bebetavia, lemautemai. Porque a Mishnah tem que falar também que ela está nos domínios do pai. Se ela é noiva, ela mora na casa do pai. Ela não saiu da casa do pai ainda. Onde ela vai morar? Como está na casa do pai? Então por que a Mishnah tem que falar? É uma noiva, bebetavia, que mora na casa do pai. Lav lemautemai sarada shluchehabada. Isso que a Mishnah falou um outro requerimento para essa pena de morte de esquilá. Não pode ser uma situação que ela foi entregue pelo pai dela para os emissários do marido. Porque se isso aconteceu, mesmo que ela é noiva, com relação a várias alahot, não é como se ela passou pela rubá com relação a todas as alahot, porém com relação a essa alahá, ela não está mais bebetavia, não está mais morando na casa do pai, já foi entregue, então não tem a pena de morte da esquila. Então se vê essa alahá também dessa Mishnah. Amar Rav Nachman, af anana mitanias, também se vê de uma outra Mishnah dessa alahá. Habal eshet ish, que mais se nechnesa, lirishut habal, lirisuin, Alvar Pichiloni fala, Baalei Arezebe Hendek. Fala a Mishnah, a pessoa fez a relação proibida com mulher casada. Uma vez que ela já entrou nos domínios do marido para se casar, mesmo que ela não fez a relação com o marido ainda, ela já passou pelo. Entrou nos domínios do marido e ainda é virgem. A pessoa que fez a relação proibida com ela tem a pena de morte da forca, não de esquilar. Então fala aqui, o Sabir Avnach Baritzag Nichnesar Ereshuta Baal Be'almash Maminah. A Mishnah não disse depois que passa a rupá. A Mishnah disse que ela entra nos domínios do marido. Be'alma shmamina. Ou seja, de qualquer forma que ela entra nos domínios do marido, mesmo que é um pouco antes da rupá, mesmo que ela foi entregue para os shluchim do marido, os emissários dele, ela já está considerada Birshut Bala nos domínios do marido, e quem faz a relação proibida com ela tem a pena de morte, da forca, não de esquila. É a mesma alahá que se repete, principalmente várias Mishnahs dessa mesma alahá. Começamos uma nova Mishnah. Ha'av eno chayav bemezonot bito. A Mishnah diz, com relação à obrigação do pai, de sustentar os filhos dele. A Mishnah começa, o pai não tem a obrigação de sustentar a filha dele. Parece da Mishnah que existe a obrigação de sustentar o filho dele, como agora vai explicar, e algo bom, é adequado que ele sustente também a filha. Porém, ele não tem essa obrigação. Vamos explicar na Gemara por que essa diferença entre o filho e a filha. Zei midrash darash rabi Elazar ben Azaria lefnei hachamim bekerem beyavne. Essa alahá seguinte que vamos ver, rabi Elazar ben Azaria, ele ensinou para os sábios em Kerem beyavne, o vinhedo de Yavne. Na cidade de Yavne tinha um betamidrash, chamava Kerem beyavne. Era um betamidrash que os rabis sentavam em fileiras, como as fileiras de um vinhedo. Então se apelidaram esse betamidrash, essa sala de estudo, de Kerem beyavne. E fala os comentários, esse era o dia que Rabi Elazar ben Azaria foi nomeado o Nassi, o presidente do povo. O que ele falou? Rabanim irashum, Rabanot izonum. Quando a pessoa falece e deixa uma herança, quem recebe a herança? Os filhos homens. Pela Torá, os filhos homens recebem a herança. Então, os filhos homens vão receber a herança, porém, Rabanot izonum, as filhas desse que faleceu, vão se sustentar dessa herança. Os irmãos dela, por parte de pai, vão ter que dar para ela sustento esse dinheiro da herança do pai. É uma alahá que Rabi Elazar ben Azaria ensinou. Agora explica a Mishnah essa alahá. Assim como os filhos, eles só herdam essa herança do pai depois que o pai faleceu. Também as filhas só vão se sustentar do dinheiro do pai, obrigatoriamente, depois que o pai falece. Aí ela vai se sustentar da herança que o pai deixou para os irmãos dela. Explicando essa alahá, vimos já uma explicação, alguns apim atrás, que o pai, é aquele que ajuda a filha a se casar. Então, quando o pai está vivo, o pai é responsável para casar a filha e não tem obrigação de sustentar ela. Naquela época, as filhas não iam para a escola. Ficavam em casa, estavam disponíveis sempre a trabalhar. Então, pela Alahá, o pai não tem a obrigação de sustentar a filha, que pode muito bem oferecer serviços, trabalhar de costureira, de o que seja. Depois que o pai falece, quem vai ajudar ela a se casar? Não tem mais ninguém responsável para casar ela. Então, os Hanim decretaram, para Abiazá Ben Azariá, que ela vai se sustentar do dinheiro da herança do pai. Nesse inteirinho, ela vai trabalhar, vai conseguir dinheiro, fazer um pé de meia, para ajudar ela a se casar. Então, essa é a Alahá, aparentemente, que você vê na Mishnah também. Fala Gmará, Bemezonot Bitó Udei Enochaya. Parece na Mishnah, o pai não tem obrigação de sustentar a filha. Rabi Mezonot Beno Haya, parece na Mishnah que tem a obrigação de sustentar o filho. Bitonami Choval Delei Kamitzvah, que aparece na Mishnah, não tem a obrigação de sustentar a filha, porém é adequado sustentar a filha. Então, Mani Matnitni, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Não existe a obrigação de sustentar a filha, é adequado sustentar a filha e existe a obrigação de sustentar o filho. Como qual opinião? Lora Bimeir, nem como Rabi Meir. Lo Rabi Yudá, nem como Rabi Yudá. Velo Rabi Yohanan Ben Broca, nem como Rabi Yohanan Ben Broca. Quais são essas opiniões? Então, vamos falar essa breta. Mitzvah Lazunet Abanot. Fala a breta, o começo do Rabi Meir. É adequado sustentar as filhas. Kalvachom El Abanim. E com certeza é adequado sustentar os filhos. É mais óbvio. Deas que Baturá. Porque os filhos são menos disponíveis para trabalhar. Os filhos têm que se concentrar no estudo de Torá. Então, é mais adequado sustentar os filhos, com certeza, do que as filhas que não estudam Torá. Porém, fala Rabi Meir, que é adequado sustentar os dois. Também os filhos, também as filhas. Rabi Meir não diz que é obrigação sustentar nenhum deles, é adequado sustentar todos os filhos dele, homens e mulheres. Rabi Yudan, fala Rabi Yudan, Abraita, mitzvah lazunet abanim, vekalvachomer labanot. É adequado, fala Rabi Yudan, sustentar os filhos, e é óbvio que é adequado sustentar as filhas também. É a mesma alahá do que Rabi Meir disse, porém a lógica é inversa. É mais óbvio para Rabi Yudá que a pessoa deve sustentar as filhas. E Shumz e luta, por quê? Porque a natureza da filha tem aversão a ir bater de porta em porta e oferecer serviços. É mais a natureza do filho isso. Então, se a gente vê que é adequado sustentar os filhos homens, então é óbvio que é adequado se dar as filhas mulheres. Continua. Então a nossa Mishnah não é como Rabi Yudá também, porque a Mishnah aparentemente diz que é uma obrigação de sustentar os filhos homens e é adequado sustentar as filhas. Rabi Yohanan ben Broca, como ele fala Rabi Yohanan ben Broca, Choval azun et abanot leachar mitat aviem, como a Mishnah disse, é uma obrigação que as filhas vão ser sustentadas do dinheiro da herança do pai depois que o pai faleceu. Os herdeiros do pai vão dar o sustento para essas filhas dele. Como nós explicamos. Porém, quando o pai está vivo, nem os filhos nem as filhas são sustentadas pelo dinheiro do pai. Fala Rabi Yohanan ben Broca, aparentemente que os filhos e as filhas têm que se acostumar a ter independência financeira. Não é nem adequado que o pai sustente eles. Eles têm que ir procurar trabalho. A nossa Mishnah não fala assim. A Mishnah diz que é a obrigação de sustentar os filhos homens, adequado de sustentar as filhas mulheres. Então, Mani Matnitin, como qual a opinião vai a nossa Mishnah? Rabi Meir, se nossa Mishnah fosse como Rabi Meir, Hamad Bani Mitzvah. Rabi Meir disse que não tem obrigação de sustentar os filhos homens, é só adequado. E nossa Mishnah parece aparentemente diz que é uma obrigação. Rabi Yudá, se a Mishnah vai como Rabi Yudá, Hamad Bani Nami Mitzvah. Ele já fala a mesma Alahá, fala que é adequado sustentar os filhos homens, não é uma obrigação. Rabi Yohanan ben Broca, afirma mitzvah da meleca. Se a nossa Mishnah é como Rabi Yohanan ben Broca, não pode ser, porque Rabi Yohanan ben Broca diz que não é nem adequado sustentar nem os filhos homens, nem as mulheres. Então, uma pergunta, como qual opinião vai a nossa Mishnah? A breta que cita todas as opiniões, não fala nenhuma opinião como a nossa Mishnah. Não pode ser. Então, fala Ibaitema Rabi Meir, Ibaitema Rabi Yudá, Ibaitema Rabi Yohanan ben Broca. Dá para exprimir a Mishnah como qualquer uma das três opiniões. Como agora eu vou explicar. Ibaitema Rabi Meir. Podemos exprimir a Mishnah como Rabi Meir. Ve'ach ikama. Isso que a Mishnah quis falar. Ha'av eno chayav bemezonot bitom ve'hu adin ebeno. A Mishnah diz, não existe a obrigação de sustentar as filhas E a mesma coisa com relação aos filhos. O motivo que a Mishnah falou a filha, usa na frente por quê? Hamitzah bebitorika. Porém, isso que não tem a obrigação de sentar a filha, porém é adequado sentar a filha, kavachomer labanim, e é óbvio que é adequado sentar os filhos homens. Essa é a opinião de Rabi Meir. Assim, Rabi Meir vai explicar a nossa Mishnah. Pergunta a Marav, aí tem que estar nebito. Então, por que a Mishnah falou não é obrigação sustentar as filhas? Se seria a mesma alahá com relação aos filhos? Hakamash Malan, na verdade, a nossa Mishnah é, viramos a página. De afilo bito roval de leika, a mitzvaika. O que a Mishnah veio falar é que, mesmo com relação às filhas, que não tem a obrigação sustentar elas, é adequado sustentar elas. Então, se a Mishnah tivesse falado, não existe uma obrigação de sentar os filhos homens, é falar, ah, é adequado sentar os filhos homens. Com relação às filhas, nem precisa sentar elas, nem é adequado sentar elas. Por quê? Porque os filhos homens estão no Torá, não estão disponíveis para trabalhar. Porém, as filhas mulheres não estão no Torá, estão mais disponíveis para ir trabalhar. A Mishnah fala que não. É adequado sentar os dois, mas não tem obrigação de sentar nenhum deles. Então, assim que se explicaria a nossa Mishnah como Rabi Meir. Vei baitei maradiudá. A Mishnah pode ser explicada também como Rabi Yudá. Isso é a Mishnah que quis falar. Ha'av eno chayav mezonot bito. Mishnah diz, não tem obrigação do pai de sentar as filhas. Ve'koshken lebeno. E é óbvio que não tem obrigação de sentar os filhos. Conforme Rabi Yudá, é mais óbvio falar que o pai deveria sentar as filhas, porque as filhas são uma ação desprezível de ficar batendo em porta em porta oferecendo serviço. Fala, Mishnah não tem obrigação de sentar a filha, e é óbvio que também não o filho. Hamitzah bebenoika, porém se deduz aqui que não é obrigação de sentar o filho, mas é adequado. Vekavachomer labanot. E é óbvio que é adequado sentar a filha, que tem mais aversão a oferecer serviços. Vedekta nebitu. Então, por que a Mishnah falou não existe a obrigação de sentar a filha, se essa mesma, é a mesma halakha com relação ao filho? Hakamash malah, na verdade, a nossa Mishnah é da filho bito chová leika. Que a Mishnah veio falar é que, mesmo com relação à filha, não tem obrigação de sentar ela. Se a Mishnah tivesse falado, não tem obrigação de sentar o filho, ia falar, isso é obrigação de sentar a filha. Porque a filha tem mais necessidade desse sustento do que o filho. O filho tem mais natureza para buscar trabalho. Se a Mishnah diz que não tem obrigação de sentar a filha, e óbvio que não o filho, mas é adequado sentar os dois. Vei vai ter o Rabi Yohanan ben Broca. Porém, também podemos espremer um pouco a Mishnah como Rabi Yohanan ben Broca. Vei a Rikam, essa é a Mishnah que se fala. Enon chayav mezunot biton, vehu adin lebenon. Não existe a obrigação do pai de sentar a filha, e a mesma coisa com relação ao filho. Vehu adin da filo mitzvah na meleika. O que a Mishnah queria falar é que não é nem adequado sentar eles. Porque a Mishnah falou, não existe a obrigação de sentar a filha, se também não é nem adequado sentar a filha. Fala Gemara, ve'aide de banot le'achar mitat avien chová, tarenam eno chová, eno chayav. E de passagem que a Mishnah fala na sequência, depois que o pai falece, existe a obrigação dos herdeiros do pai sustentarem as filhas dele, é uma obrigação. Que a Mishnah fala, mas essa obrigação não se aplica enquanto o pai está vivo. Por isso a Mishnah falou, para ter mais nexo, falou dessa forma. O pai não tem uma obrigação de dar a filha em vida, porém depois que ele falece ele tem essa obrigação. Mas a verdade, quando o pai está vivo, não é nem adequado se dar aos filhos. É melhor que eles tenham independência financeira, se acostumem a trabalhar. Fala, então agora aparentemente explica a Mishnah das três formas. Vamos ver na frente como fica a Halakha na prática. Amar Rabi Ila, Amar Reish Lakish, Mishum Rabi Yudá, Bar Hanina. Fala Rabi Ila, em nome de Reish Lakish, em nome de Rabi Yudá, Bar Hanina. Beusha Itkinu, em Usha, uma cidade que o Sanedrim, o Tribunal Supremo do Povo de Israel, foi exilado para Usha, depois do Hurban, na edição do segundo Betamigdash. Lá em Usha, o Sanedrim decretou Sheia Adam Zanet Banav et Benotav Kshen Ktanim. A obrigação do pai sustentar os filhos e as filhas enquanto eles são crianças, ou seja, a filha até o Bat Mitzvah e o filho até Bar Mitzvah, existe essa obrigação. Aparentemente essa é a halakha na prática, porém daqui mais na frente, agora vai perguntar se essa realmente é a halakha. E vai ele perguntar aos sábios, será que vamos levar isso que a Bi'ila falou a sério, vamos fixar a halakha como ele disse, que o tribunal decretou, que tem que sustentar os filhos até a maioridade, ou será que essa não seria a halakha? Fala, agora a Tashma é a própria responder essa questão. que ravato le camede da viudà. Quando vi um pai que não sustenta os filhos para viudà, amarleu, ele falava para as pessoas que estavam lá no tribunal, e a rude aldá da bnemata shadia, o jacaré deu cria, e ele deixou os filhos dele para serem sustentados por outras pessoas. Então a viudá criticou essa pessoa não sustenta os filhos, é como um jacaré que não sustenta os filhos dele. Então o que se vê daqui? Que a viudá repreendeu essa pessoa, mas não obrigou ele a sustentar os filhos. Se ele quisesse obrigar, ele teria falado, você está obrigado a sustentar os filhos. Aqui você vê que a Alahá, aparentemente não é assim, que o pai não tem a obrigação de sustentar os filhos até o bat mitzvah, bar mitzvah, até a maioridade. Que a Avatule Kamed Rafrizda, quando um pai desses que não sustenta os filhos ia para Rafrizda, a Marga Rafrizda falava para as pessoas do tribunal, Kafule Asida Betsibura Veleikum Veleima, pegue um utensílio que se usa para moer, isso aqui, que aquela bacia grande que se usa para moer, coloque no meio da praça pública, de ponta cabeça, vocês sobem nesse utensílio e avisem a todos sobre essa pessoa. Urva Baibani, mesmo o corvo sustenta os filhos dele. O Gavra Lo Baibani, esse fulano não sustenta os filhos dele, ele é mais cruel com os filhos do que o corvo. Piranavi Urva Baibani, o corvo sustenta os filhos dele? O pastor não fala assim. O pastor diz quem sustenta os filhos do corvo é Hashem. Porque o corvo próprio não sustenta. Hashem que dá por providência divina o sustento para eles. E a Frisa diz que o corvo sustenta os filhos. Como fica isso? Lokash, não é difícil essa pergunta. Rabe Rivli, Rabe Urmi. Quando esses filhotes do corvo nascem, eles estão bem clarinhos. Não são tão pretos como o corvo adulto. Então o corvo adulto não reconhece eles, acha que eles não são filhos dele, não sustenta eles. Aí Hashem sustenta eles. Rabeuhi, porque quando eles crescem um pouco mais, então o corvo percebe que esse é filho dele. Então aí ele sustenta o filhote dele e fala na frisa, esse fulano é mais cruel com os filhos do que o corvo, porque ele não sustenta os filhos. Aqui também se vê que não é uma obrigação de sustentar os filhos, mas na frisa repreendeu ele, é adequado. Que Ava Atele Kamederava, quando uma pessoa dessas que não sustenta os filhos é para Rava, Amarlei falava, Nihalach de Mitzane Baner Mitzdaká, você gosta que os seus filhos vão sustentar de Tzedaká, de caridade? Ou seja, mesmo que os filhos vão oferecer serviço, primeiro se eles vão conseguir serviço, as pessoas vão começar a dar uma moeda para eles se sustentarem, eles vão se acostumar a receber Tzedaká, caridade. Que a pessoa que recebe caridade, ele pode se acostumar com isso. Então você quer isso para os seus filhos, que eles vão receber caridade? Então, também Rava repreendeu essa pessoa e disse para ele que ele deveria assustar os filhos sim. Fala na Veloamran, ela de Loami. Isso que se vê, que não é obrigatório sustentar os filhos, os Ramim não obrigam essa pessoa, não tiram o dinheiro dele à força, é só se ele não é rico. A Valami, porém, se ele é rico, Kafina le al-Korhei. Os Ramim obrigam ele, tiram dinheiro à força dele. Que Haderava, como se vê nesse acontecimento, que os Ramim obrigam às vezes as pessoas a darem caridade. Que Haderava, Kafele Rav Natan Barami, como Rava obrigou Rav Natan Barami, Ve'apik Mene Arbamea Zuzile Tzedaká. Obrigou Rav Natan Barami, pegou a força, 400 Zuzim, moedas da época, que é bastante dinheiro, para dar para caridade. Porque Rav Natan Barami, ele podia fazer isso e Rava achou que era necessário. Então, se esse pai ele é rico, então ele tem a obrigação de sustentar os filhos. Os caminhos vão tirar dinheiro à força dele para sustentar os filhos dele. Continuamos. Amarabi Ila Amari Estraquish. Falou Rabi Ila em nome de Estraquish. Beusha Itkino, em Usha, o Sanedrin decretou. Akotev Kone Hassav Lebaná, Vuve Estone Zonime. A pessoa, ele deu todos os bens dele para o filho dele em vida. Ele tinha uma terra, ou uma fábrica, ou um imóvel, ou o que seja, ele não tem mais cabeça, não tem mais força de administrar tudo isso, ele deu para o filho dele em vida. Em Usha decretaram que ele, o pai, e a esposa dele vão ser sustentados do usufruto desses bens. Ele tem uma terra, eles vão comer dessas frutas. Ele tem uma fábrica, vão pegar o lucro também para sustentar. É um decreto em Usha. Makivarabizeira. Deve ser perguntou, Vei tem Rabi Shmuel Bar Nachmani, tem quem fala que Rabi Shmuel Bar Nachmani perguntou, Gdolá Mizu Amru, Perundo sábio, para que em Usha decretaram que a esposa desse homem, que deu de herança em vida para o filho dele todos os bens dele, decretaram que também ele e também a esposa vão se sustentar desses bens. E do lado dos homens, temos uma novidade ainda maior que já foi decretado antes. Que o quê? Amanatoni Zorit Menechassav. O Vejton Mibai, uma situação. Uma pessoa, vamos ver na frente essa situação. Uma pessoa faleceu, deixou uma viúva e uma filha. E tinha uma terra. Quem vai herdar essa terra? É a filha dele. Agora, a viúva dele vai se sustentar dessa terra. Os bens dele são compromissados à viúva, também em vida, também depois do falecimento, para o sustento dela. Então, essa filha herdou uma terra, o usufruto da terra vai ser usado também para sustentar a viúva. Então, se essa é a halakha, mesmo que depois que a pessoa faleceu, e essa filha herdou realmente essa terra como herança pela Torá, e a viúva vai se sustentar dessa terra, é óbvio que Ruvei estou, que quando ele deu essas terras em vida para o filho, essas terras que ele deu estão compromissadas ao sustento da esposa dele. Assim como ele tem que sustentar ela, os bens dele são compromissados a sustentar ela. Então é óbvio que ela vai se sustentar do usufruto dessas terras. Para que em Ush tem que decretar isso? Como fala essa halakha? Deixalach Ravin Beigarte. Rava mandou essa halakha escrita numa carta. Mishemet, uma pessoa faleceu, veniach almanaubá, deixou a viúva e deixou a filha. Almanatoni zolet menechassav, a viúva dele vai se sustentar desses bens que ele deixou de herança para a filha. Mais ainda, nisetabat, a filha casou. Agora o genro, esse marido dessa filha, ele adquire o usufruto dos bens que ela traz para o casamento. Ela herdou uma terra, agora o usufruto dessa terra vai para o marido. Asperot, o guf, o corpo da terra, continua na posse dela. Mesmo assim, almanatoni zolet menechassav, a viúva do pai dela continua a se sustentar dessa terra que agora o genro recebeu os direitos sobre o usufruto. Então o pai faleceu, deixou a terra para a filha, a viúva continua a se sustentar dessa terra. A filha casou, o genro tem que dar o sustento para a viúva do pai dela, porque essa terra está compromissada a ela. Metaba, mais ainda, a filha faleceu. Agora o genro, o marido dessa filha, herdou também a terra. O corpo da terra pertence a ele agora, não só o usufruto. Mesmo assim, a mãe da viúva, o sobrinho de Rabi Yossi Bar Hanina, filho da irmã dele, ali a diabo masé, aconteceu um acontecimento e perguntaram para ele essa halakha. Veamru, os sábios falaram, almanatoni zolet menechassav. A viúva, mesmo depois que o genro dela herdou da filha dela a terra, depois que a filha faleceu, ele herdou a terra dele, ela continua a se sustentar dessa terra. Essa terra está compromissada para ela, para sempre. Ruvei Shtomi Baia, quando esse homem não faleceu, deixou a herança para o filho, é óbvio que ele tem que se sustentar a esposa dele, mesmo depois que ele faleceu, essa esposa vai se sustentar dos bens que pertenciam a ele no casamento. Então, para que os reis têm que decretar em Usha que a mulher desse que deu os bens para o filho dele em vida vai receber a parnassá dela dessa terra? É óbvio. Fala Gmará, mal de tema, é sim necessário que os sábios em Usha decretem essa halakha. Poderia pensar diferente. Hata mudelei kadetarach. Quando o marido faleceu, agora quem vai se ocupar de sustentar essa viúva? Ninguém. Então, aí poderia falar, ela tem o direito de receber o sustento dela do usufruto da terra que o marido dela deixou de herança para a filha, mesmo depois que a filha faleceu, o genro recebeu essa terra, ela continua recebendo a parnassá dela de lá. A valacha nitra redidei, redidá. Porém, eu poderia pensar, quando esse pai deu de presente esses bens para o filho dele, deu herança em vida, eu poderia pensar que não é uma obrigação do filho sustentar também o pai dele, também a viúva dele. Essa terra pertence a ele agora. E agora você quer falar, essa terra está compromissada a ela? Poderia falar, então, que o marido dela vai trabalhar e vai sustentar ela. Porque o filho dele tem que dar o usufruto que pertence a ele agora para a viúva. Kamashma, isso fala para Bila, que os sábios decretaram em Usha, que quando esse homem deixa os bens para o filho, também ele e também a esposa dele vão se sustentar, receber a parnassá deles dessa terra. Continuamos. E Bairu perguntaram aos sábios, Irhatakavatei. Olha aí, Irhatakavatei. Será que na prática a Laha é assim? Será que esse filho está obrigado pela Laha de sustentar o pai dele e a viúva dele, a esposa desse pai? Ou não? Tashma, uma prova. Rabbi Hanina e Rabbi Natan avukaim. Rabbi Hanina e Rabbi Natan estavam em um lugar de pé. Ata o Gavra Gachi Menashki da Rabbi Natan Akari. Veio um sujeito e se agachou e beijou os pés de Rabbi Natan. Amade Rabbi Hanina Maihai. Perguntou Rabbi Hanina por que ele veio beijar os seus pés. Amade, falou Rabbi Natan, Kotev Nechassav Lebanav. Essa pessoa deixou todos os bens dele em vida para o filho dele. E o filho não queria sustentar ele. Beacitino Lezane. E eu, Rabbi Natan, obriguei esse filho a sustentar esse pai. E esse pai considerou isso um favor e beijou os pés de Rabbi Natan. Fala, e Amar Bishlama Lavdina. Bishumach assino. Dá para entender se vamos falar que a Laha não seria assim. Esse filho não teria a obrigação de sustentar o pai. Por isso, o Rabbi Natan teve que, nesse caso, obrigou ele. E essa pessoa considerou isso um favor que Rabbi Natan fez para ele. Por isso está beijando os pés dele. Ele aí, a Martina, por isso você fala que essa obrigação do filho assina o pai. É o mínimo que Rabbi Natan tem a fazer, é obrigar esse filho a cumprir essa Laha de sustentar o pai dele, que deu os bens dele em vida. Então essa pessoa não deveria considerar isso um favor, é o mínimo que Rabbi Natan tem que fazer, é a Laha. Então aparentemente a Gemara diz que não é obrigação do filho sustentar o pai. Tem isso que os Ramim obrigam ele, porém, aparentemente para nós, na prática, parece que o filho tem a obrigação de sustentar o pai nessa situação, que o pai deixou tudo para o filho em vida. Isso fala que a Gemara, paramos aqui por hoje, não perca o próximo daf. No próximo vamos ver a Lachot com relação a como o pai tem que ensinar o filho Torá, qual idade o pai tem que começar a ensinar o filho mais Torá, insistir que tem que estudar Torá. Vamos ver a nossa no próximo daf. Para dar uma relação a isso. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.